É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Aparecido dos Santos, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema terceirização e também sobre o projeto de lei 4.330 de 2004. E é claro, você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor José, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, bom dia aos ouvintes, o prazer é meu de estar aqui para conversar com vocês a respeito desse importante tema que é a terceirização.
E doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a situação do trabalhador terceirizado no nosso país atualmente? Quais são os direitos dessa categoria?
Bem, Jéssica, a situação dos trabalhadores terceirizados no país é uma situação difícil. Em alguns pontos até dramática, eu diria. Por quê? Porque, em princípio, os terceirizados têm os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Eles têm direito à carteira assinada, a salário mínimo, e, em regra, todos os direitos que um trabalhador tem. Qual é o problema, entretanto? É que grande parte dos terceirizados estão sujeitos ao trabalho clandestino e ao trabalho escravo. Por quê? Porque justamente os terceirizados são aqueles que têm mais dificuldade de saber efetivamente para quem estão prestando serviços. Em grande parte do país, por exemplo, muitos vão trabalhar, fazer trabalho rural sem saber exatamente quem é o fazendeiro, o dono da empresa. Então, essa é uma realidade, infelizmente, muito comum ainda no nosso país. E há uma tendência de sempre o terceirizado receber um salário inferior ao dos demais, a ter uma situação precarizada, a ter uma maior quantidade de trabalho informal, não simplesmente porque é terceirizado, mas porque há uma dificuldade de efetivamente saber a quem está prestando serviços e uma dificuldade muito grande de fiscalização. O Ministério do Trabalho tem uma grande dificuldade de fiscalizar quando se trata de trabalho terceirizado.
Uhum. Doutor, então nós podemos afirmar que a legislação hoje protege de maneira mais firme quem tem relação direta com o seu empregador?
Não há a menor dúvida. Quando o trabalhador trabalha diretamente com o empregador, ele está muito mais protegido do que quando ele é terceirizado. Isso se dá por vários motivos. Um deles é porque, sabendo quem é efetivamente o seu empregador, aquele que está se beneficiando dos seus serviços, ele tem uma condição de cobrar mais diretamente o respeito aos seus direitos trabalhistas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, quando se trata de alguém contratado diretamente pelo tomador de serviço, a legislação tem algumas regras mais protetivas do que o terceirizado, porque o terceirizado, como é da área de serviços, não há ainda uma legislação suficientemente forte para proteger o trabalho que presta serviços apenas. Então, o exemplo típico, vamos pensar um bancário. Um bancário tem toda uma legislação que prevê uma proteção ao bancário, direito à redução de jornada para 6 horas, regras a respeito de intervalo. Enquanto que para o terceirizado, não. O terceirizado, ele não tem uma legislação tão protetiva quanto aqueles contratados diretamente.
Uhum. E, doutor, como funciona, por exemplo, a organização sindical dos trabalhadores terceirizados?
Essa talvez seja a maior dificuldade dos terceirizados. Os terceirizados têm uma organização sindical, sim, eles estão submetidos a um sistema de sindical, ao sindicato das empresas prestadoras de serviço. Só que, como ele trabalha num local em que uma parte é terceirizada e outra parte é contratada diretamente pelo tomador de serviço, há uma fragmentação da representação sindical. Então, há poucos terceirizados, há poucas pessoas que podem se unir para reivindicar os seus direitos. Então, na prática, o que tem acontecido é que os terceirizados têm muita dificuldade de organizar-se sindicalmente, de lutar pelos seus direitos, de se identificar para fazer reivindicações coletivas de melhoria das condições de trabalho.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença entre atividade meio e atividade fim?
Olha, até para que os ouvintes entendam, é interessante observar que essa diferença entre atividade meio e atividade fim, que foi feita pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho, foi uma tentativa de verificar, de evitar abusos na terceirização. Mas é efetivamente uma das grandes dificuldades que tem na súmula 331 do TST, porque ele diz que as empresas não podem terceirizar quando se trata de uma atividade fim, podem terceirizar a atividade meio. Entretanto, nós sabemos que hoje, cada vez mais, as atividades fins vão se transformando em atividades meio. É uma dificuldade inerente ao próprio sistema de produção, ao próprio sistema econômico atual. Então, em princípio, a atividade fim seria aquela que corresponde à principal atividade da empresa, aquela finalística. Por exemplo, um banco, a atividade bancária, ou seja, os caixas, a tesouraria, os serviços bancários típicos seriam todos efetivamente atividade fim da empresa, que ele não poderia terceirizar. Mas atividades meio, como por exemplo, vigilância, os serviços de limpeza, segundo o TST, podem ser terceirizados. Qual é o problema? É que cada vez mais os bancos vão entendendo que algumas atividades que seriam, em princípio, atividade fim, são atividades meio, como, por exemplo, coletar depósitos, ou então uma atividade, por exemplo, de venda de um seguro. Então, cada vez mais há uma dificuldade em razão do próprio dinamismo da atividade econômica de nós sabermos o que é uma atividade fim e o que é uma atividade meio.
Estamos falando ao vivo com o doutor José Aparecido dos Santos, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema terceirização e também sobre o projeto de lei 4.330. E esse projeto foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, o tema do projeto é a ampliação da terceirização do trabalho no Brasil para atividade fim. A proposta agora será apreciada pelo Senado. E, doutor José, quais são os principais pontos a respeito desse projeto que nós devemos destacar para os nossos ouvintes?
O primeiro e o mais importante ponto é esse que você acabou de falar, Jéssica. É a extensão, é a possibilidade de terceirização de qualquer atividade, em qualquer empresa, em qualquer tipo de funcionalidade poderia ser terceirizada. E isso nos preocupa muito porque nós poderíamos ter, por exemplo, um banco sem nenhum bancário. Ou então um hospital em que todos os médicos pudessem ser contratados por uma outra empresa, ou que pudessem ser contratados por uma prestadora de serviços que apenas cederia os médicos para atuar dentro de um hospital. Ou então uma empresa de segurança, por exemplo, poderia contratar outras empresas para prestar os serviços de segurança. Ou seja, há um perigo, a nosso ver, muito grande nesse projeto de lei, que é aumentar o trabalho clandestino, que é uma preocupação que nós temos com o trabalho terceirizado. Outro aspecto importante desse projeto, e a nosso ver negativo, é que ele não prevê uma isonomia entre os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores que são contratados diretamente pela empresa. Outro aspecto é que não prevê uma sindicalização unificada, ou seja, mantém o sistema de que a atividade do trabalhador é que dá a organização sindical. Então, fragmenta ainda mais a organização sindical. Agora, há um aspecto positivo, que é a previsão de que as empresas tomadoras de serviço, quando elas terceirizam uma parte do seu serviço, essa parte que é terceirizada, ela responde solidariamente, ou seja, se houver dívidas trabalhistas, ela vai responder por essas dívidas. Contudo, como eu disse agora há pouco, embora isso seja um aspecto positivo, de outro lado, nós temos que lembrar que a grande dificuldade do terceirizado é justamente identificar para quem os serviços estão sendo prestados. Então, não adianta a lei prever a solidariedade se o próprio trabalhador vai ter dificuldade de identificar qual foi efetivamente a empresa beneficiada com seus serviços.
O tema do programa da Amapar de hoje é a terceirização e também o projeto de lei 4.330. E para discutir com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do Dr. José Aparecido dos Santos, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. E, doutor José, como o senhor avalia os argumentos utilizados para aprovação desse projeto? E como, por exemplo, o de que a terceirização aumentaria os postos de trabalho?
É um dos argumentos muito lembrados pelos defensores desse projeto é justamente que há um aumento dos postos de trabalho com a terceirização. A nosso ver, isso não é verdadeiro. Primeiro, porque o que aumenta efetivamente os postos de trabalho é uma melhoria da atividade econômica. Numa época em que nós estamos, inclusive, vendo uma retração da atividade econômica, a tendência é sempre de diminuição dos postos de trabalho. O que nós vemos na terceirização, em realidade, é uma tentativa, é uma tendência de se pegar os postos de trabalho hoje em dia, que são postos efetivos, e transformar em postos terceirizados, ou seja, em postos precarizados. Porque o que a terceirização pretende, em realidade, é apenas precarizar as atividades que hoje são desempenhadas diretamente pelas empresas. Outro argumento que é sempre lembrado pelos defensores do projeto é que esse projeto aumenta o direito dos terceirizados ou regulamenta o direito dos terceirizados. Também, a nosso ver, esse é um equívoco, essa afirmação, porque é um equívoco porque, em realidade, os terceirizados já têm os seus direitos assegurados pela legislação trabalhista. Não há nada de substancial, nenhuma modificação importante em aumento dos direitos dos terceirizados. Em realidade, haverá uma diminuição dos direitos daqueles que não são terceirizados, porque eles passarão cada vez mais a serem terceirizados, a serem precarizados e a terem diminuídos os seus direitos. Então, esses argumentos, a nosso ver, são falaciosos, não são verdadeiros e vão acarretar, em realidade, uma diminuição muito grande na redistribuição de renda do país, que é a grande preocupação que nós temos. Se nós sempre dissemos que o Brasil é um país injusto, que é um país em que a distribuição de renda não é adequada, esse projeto pretende justamente aumentar essa desigualdade na distribuição de renda do país.
E, doutor, por que os trabalhadores pouco qualificados correm maior risco com a aprovação dessa proposta?
Bem, os trabalhadores que têm menos qualificação já são, hoje em dia, a maior parte dos terceirizados. Você observe, por exemplo, que o serviço de limpeza é um dos serviços mais terceirizados que nós temos no nosso país. Qual é a dificuldade que eles enfrentam em relação aos demais trabalhadores? O primeiro aspecto é que eles têm uma menor condição de negociação. Eles sempre tiveram muito mais dificuldade de negociar. Então, com a aprovação dessa proposta, todos aqueles que são menos qualificados, justamente porque eles têm mais dificuldade de negociar com o patrão, eles vão ter uma diminuição de salário maior, porque há uma concorrência maior entre os trabalhadores menos qualificados. Quando eu tenho um trabalhador de alta renda, por exemplo, um médico, quando ele vai trabalhar em um hospital, é lógico que mesmo que ele seja terceirizado, ainda que ele seja contratado como autônomo, ele tem um poder de fogo na negociação muito diferente de um trabalhador que não tenha, por exemplo, o ensino fundamental. Esse que tem menos qualificação, ele vai ter muito mais dificuldade de negociar o seu salário e as suas condições de trabalho. Mas outro aspecto que é muito importante e que dificulta demais o trabalhador pouco qualificado é isso que eu falei a respeito da dificuldade de identificar o beneficiário dos seus serviços. Nós vemos, por exemplo, na construção civil, não é muito difícil nas ações trabalhistas nós perguntarmos para o trabalhador, para um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, para quem que você estava prestando serviço? Qual era a empresa que efetivamente havia contratado? E ele não sabe, porque ele só sabe quem era o mestre da obra, ele só tinha contato com o mestre da obra. Mas qual era a construtora, qual era a empreiteira, ele dificilmente ele tem condição de saber quem era o beneficiário. Ora, isso tende a aumentar com todos os trabalhadores de baixa qualificação, porque quando ele é contratado numa situação de emergência, numa situação em que ele precisa do trabalho a qualquer custo, e quem precisa do trabalho a qualquer custo não pergunta quem é que está contratando, não pergunta quais são as condições, ele quer trabalhar. A maior parte da população brasileira está nessa situação, quer trabalhar, precisa trabalhar e não vai ficar olhando para quem que ele está trabalhando. Ele se importa em receber o seu salário. E quando chegar no final da prestação de serviços, em que ele for dispensado, aí é que ele vai verificar quais são os seus direitos. Aliás, um aspecto importante que eu esqueci de falar é que um dos grandes problemas da terceirização é que ela aumenta significativamente a rotatividade da mão de obra. E a rotatividade da mão de obra afeta justamente os trabalhadores pouco qualificados. Esses vão aumentar o seu fluxo de entrada e saída nas empresas e dessa forma vão ser duplamente prejudicados, porque diminui a sua remuneração e ao mesmo tempo aumenta o período de desemprego, porque ele está sempre saindo de uma empresa e procurando logo em seguida trabalho em outra, que tende a ser sempre um trabalho em uma empresa terceirizada.
E a quantidade de ações, doutor, ela tende a aumentar, por exemplo, se a terceirização das atividades FIM for aprovada?
A terceirização, desde que ela começou a se generalizar no Brasil, aumentou significativamente a quantidade de ações trabalhistas. Hoje, Jéssica, eu acredito que pelo menos uns 50% das ações trabalhistas envolvem, de alguma forma, um trabalho terceirizado. Ou um terceirizado, ou aquele pejotizado, como nós dissemos, que é aquele em que é contratado uma pessoa jurídica, que é a pessoa jurídica do próprio trabalhador, ele é obrigado a constituir uma empresa para prestar serviço terceirizado para outra. Então, hoje em dia, já é grande a quantidade de ações envolvendo terceirizado. A gente percebe que a tendência será de aumentar significativamente, porque, como eu disse, como há uma maior rotatividade de mão de obra terceirizada, haverá sempre a necessidade de socorrer do Poder Judiciário. As empresas terceirizadas são as que mais deixam de pagar os direitos de trabalhista na rescisão. O trabalhador é dispensado e tem dificuldade de receber, de sacar o FGTS, de receber as guias do seguro-desemprego, receber as verbas como aviso prévio, 13º, férias, e ele precisa sempre entrar com uma ação trabalhista para poder receber esses direitos. Infelizmente, no país é generalizada essa situação. Há muitas ações envolvendo empresas terceirizadas e, com a aprovação desse projeto, não há menor dúvida de que aumentará significativamente a quantidade de trabalhadores que vão precisar se socorrer da Justiça do Trabalho para receber os seus direitos trabalhistas.
Estamos falando ao vivo com o Dr. José Aparecido dos Santos, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, hoje, qual a expectativa do senhor a respeito da discussão desse projeto no Senado Federal? É otimista?
Olha, esse projeto, quando ele passou pela Câmara, ele passou numa rapidez inacreditável. Pelo que a gente observou, foi a toque de caixa. Infelizmente, não houve uma reflexão aprofundada dos deputados, não houve condições de um debate mais aprofundado a respeito das consequências desse projeto. Já a tramitação no Senado Federal, nós estamos mais otimistas, porque estamos percebendo, não só do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, uma maior cautela na condução do processo, mas estamos sentindo também, por parte dos senadores, mais disposição para o diálogo e mais preocupação com os efeitos nefastos que um projeto sobre terceirização pode ter. Nós tivemos aqui recentemente um debate na Assembleia do Estado, na Assembleia Legislativa, com o deputado Paim, que veio aqui debater. Ele fez uma audiência pública conosco. Estavam presentes o senador Requião, a senadora Gleisi, o senador Álvaro Dias não pôde estar presente, mas também se manifestou contra o projeto. Passou essa informação ao senador Paim. Houve um debate muito bom com os senadores, com representantes de várias entidades, de centrais sindicais, dos procuradores do trabalho, do Ministério do Trabalho. Houve um forte diálogo a respeito desse projeto. E nós percebemos agora, por parte dos senadores, os senadores do Paraná estão preocupados com esse projeto e a nossa percepção é de que eles efetivamente estão ao lado dos trabalhadores, preocupados na defesa dos direitos dos trabalhadores, e dessa forma nós acreditamos que agora no Senado Federal nós vamos conseguir barrar esse projeto de lei que é nefasto para os trabalhadores brasileiros. A nosso ver, esse projeto de lei, o que ele visa mesmo é acabar com a CLT indiretamente. Por que acabar com a CLT? Porque, como nós dissemos, a partir do momento em que não tudo pode ser terceirizado, aquelas categorias que têm uma proteção especial fixada dentro da CLT, como os bancários, como o pessoal de saúde, todos esses direitos tendem a se diluir e gradativamente não mais serem observados. Então, a nosso ver, esse projeto é um meio indireto de acabar com a CLT e com os direitos trabalhistas em geral.
E, doutor, agora para finalizarmos, o que é necessário para melhorarmos a regulamentação das atividades dos terceirizados? E qual seria a solução para conseguir a proteção de forma integral para esses trabalhadores?
A solução mais adequada seria evitar a terceirização ao máximo. Deixar efetivamente a terceirização para aqueles serviços ultra especializados em que efetivamente não há um sentido a empresa realizar o trabalho diretamente, fazer esse trabalho diretamente, porque haveria um custo enorme para a empresa. Por exemplo, serviços de segurança e vigilância, como são um serviço muito especializado, efetivamente para a empresa adotar esses critérios, seguir a legislação do Banco Central, fazer todo o procedimento normativo, o custo seria realmente muito grande. Então, naqueles em que o custo efetivamente for muito grande e desproporcional, aí sim o trabalho terceirizado seria um trabalho efetivamente especializado e teria sentido. Mas, em princípio, diminuir a terceirização ao mínimo essencial era a primeira providência que nós reputamos necessário. O outro aspecto que é extremamente importante é que o trabalho terceirizado tem que identificar sempre para quem é o beneficiário final desse trabalho. Não tem sentido um trabalhador prestar uns serviços e não saber o fruto do trabalho dele a quem está beneficiando. Esse é outro aspecto essencial. E o terceiro, que me parece também muito importante, é que um trabalhador terceirizado não pode receber menos do que um trabalhador que exerce a mesma função numa empresa que faz o mesmo tipo de trabalho. Vocês podem observar, eu acho que todos nós temos bem claro como algumas atividades estão se deturpando dentro do sistema brasileiro de prestação de serviços. Por exemplo, nós vemos cada vez mais serviços bancários sendo prestados fora de uma agência bancária. Nós vemos, por exemplo, as lotéricas, em que nós temos trabalhadores fazendo serviços bancários fora de uma agência bancária, recebendo uma remuneração muito inferior a um dos bancários, trabalhando mais horas e submetidos a um risco de vida tão ou maior do que um bancário que trabalha diretamente. Essa atividade, que é uma atividade terceirizada, em realidade está precarizando o trabalho porque ele está recebendo uma remuneração inferior ao dos demais. Então, eu acho que o mais importante em matéria de terceirização é que todo trabalhador que faça uma atividade terceirizada, ele tem direito de receber exatamente os mesmos direitos, a mesma remuneração de um trabalhador que está desempenhando atividade na empresa finalista, ou seja, no caso das lotéricas, públicas, por exemplo, faz atividade do banco.
Doutor José, quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa da Rádio da Amapar, discutindo esse tema tão importante. Até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Eu é que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!